Informação com o Vítor Lenas. Para já os destaques. Boa tarde.
Uma boa tarde. Já é oficial, Sara Costa será a nova vereadora do Partido Socialista na Câmara de Tomar. A empresa aplicou herbicida no centro histórico, sem qualquer cuidado para com pessoas e bens. Constância recebe jantar de debate subordinado ao tema, atividade empresarial, desafios e oportunidades. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, ainda possibilidade de ocorrência de trovoada, queda de neve acima dos 800 metros, vento moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e nas terras altas 100 km/h. Ainda subida da temperatura mínima, quanto a máximas, 4 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 12 para Évora, 13 para o Porto e Coimbra, 15 para Tomar e Lisboa, 16 para Leiria e Santarém e 19 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. Quer poupar nos seus presentes de Natal? Então, visite já a Style China, que está com 15% de desconto em artigos de Natal que farão a delícia dos miúdos e adultos. Passe por lá e veja como é fácil ter as melhores ideias. Material escolar, brinquedos, decoração, bricolagem e ferramentas, tudo aos preços mais baixos. Style China, agora com 15% de desconto em artigos de Natal, na Estrada da Serra, Edifício Rhodes, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Sara Costa é a nova vereadora do Partido Socialista na Câmara de Tomar, em substituição do vereador Rui Serrano, que anunciou a sua saída do Executivo na passada segunda-feira. A escolha recai assim nesta licenciada em Direito, de 26 anos de idade, depois de Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista, de que o Partido Socialista apresentou à Câmara de Tomar em 2013, e advogada síndica do município, não ter aceito desempenhar as funções de vereadora da autarquia nabantina. O mesmo verificando-se com os nomes seguintes: Virgílio Saraiva, o atual chefe de gabinete de Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar, e Rui Santovaia, professor no Instituto Politécnico. Numa nota enviada à ERTES, o presidente da Conselhia Socialista, Hugo Costa, confirma a nomeação e aproveita para agradecer ao ex-vereador Rui Serrano o seu empenho nos seus 3 anos em que marcou presença na vereação, referindo compreender, entretanto, as motivações pessoais e profissionais que levam os eleitos, Anabela Estanqueiro, Virgílio Saraiva e Rui Santovaia, a não assumir o mandato. Entretanto, a ERTES já falou com a nova vereadora, que se mostrou surpresa com a nomeação, mas referiu estar preparada para o desempenho das funções no Executivo de Tomar.
Como sabemos, nesta lógica política, estas substituições de coisas que acontecem têm acontecido em quase todos os mandatos. Sinceramente, também fui apanhada um bocadinho de surpresa, também não estava à espera desta situação neste momento, mas o que é que os timanenses podem esperar? Podem esperar aquilo que têm esperado do Partido Socialista, que é uma única coisa, trabalho, que é o que temos vindo a fazer, quer ser uma mais-valia para o Executivo Camarário, e o PS e o Executivo e a Anabela Freitas, conta comigo a 100%, pois estou aqui com trabalho para poder contribuir com contributos positivos e, sem dúvida, para servirmos os tomarentes.
Não se sente minimamente nervosa, tendo em conta aquilo que aí poderá vir?
Não. Eu estou na política já há alguns anos. Acompanhei desde 2010, estou lá mesmo ativamente a nível político. Sinceramente, nervosismo, não. Estou aqui mesmo para trabalho. Temos uma equipa fantástica que tem dado provas do seu mérito e são provas reconhecidas do trabalho. Sinceramente, eu acho que é mesmo essa palavra, é trabalho, e não. Não estou com qualquer nervosismo.
tendo em conta a média normal de idades para o desempenho destas funções, poderá fazer com que algumas pessoas fiquem de pé atrás face a essa juventude. E eu então pergunto-lhe o que é que se admite, primeiro que tudo, que alguém possa pensar assim, e o que é que responde a estas pessoas?
Eu compreendo que no nosso país, em Portugal, nós temos uma mentalidade um bocadinho cética em relação à idade. Mesmo um jovem de 20 anos, quando sai para o mercado de trabalho, 20, 21, 22, é visto como novo demais. Aos 25 ainda é novo demais. Aos 27 ainda é novo demais. Aos 30 já é velho demais. Isto também é assim um bocadinho... É um bocadinho também delicado falar assim desta maneira, mas é o que se passa em Portugal. Nós temos um bocadinho de ceticismo em relação aos novos, passado uma certa idade já é velho, por isso aqui temos que ter aqui um conceito do que é o jovem e o que é que deixa de ser jovem. A nível político, já como lhe disse, já há alguns anos que estamos nestas elites, estou nos quadros, por exemplo, da juventude socialista a nível nacional, por isso já não sou propriamente nova ou tão jovem assim nestas andanças. Compreendo que a idade possa eventualmente chocar alguém, mas isso a mim sinceramente não é que me assiste nem minimamente me afeta.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da atividade da autarquia, na última semana, uma empresa contratada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar andou pelo Centro Histórico a pulverizar as ervas que estão na via pública com herbicida, mas a forma de realizar o serviço mereceu duras críticas da parte dos comerciantes, cidadãos e até mesmo da própria Câmara Municipal. Aliás, apesar do aparato em torno da aplicação do referido produto, a verdade é que as ervas continuam visíveis nos locais onde os funcionários estiveram, o que levou mesmo Bruno Graça, vereador da autarquia na Bantina, em jeito de brincadeira, a questionar sobre se a empresa em causa não teria recorrido à água no ato de pulverização. Pedro Marques, vereador dos Independentes, chamou também a atenção para a forma como o serviço foi efetuado, descontentamento corroborado pela presidente Anabela Freitas, que disse mesmo que os referidos funcionários terão aplicado herbicida perto das entradas de estabelecimentos comerciais e junto de cidadãos que estavam em algumas das esplanadas do Centro Histórico. Ficou, no entanto, a garantia de que o produto em causa não é tóxico.
Quando a empresa começou a aplicar, efetivamente, quer o vereador Bruno viu in loco, automaticamente, ou seja, se estamos a pagar, tem que nos fazer um bom serviço. Isso aí, santa paciência, não é? E, portanto, o vereador Bruno alertou-me, isto é pelo ordem, obviamente que, através do diretor delegado, isto é uma adjudicação SEMAS, contactou-se imediatamente a empresa e suspendeu-se a questão da aplicação. E isto porquê? Quando adjudicamos, sabemos que o produto não é um produto tóxico. Dir-me-á assim, ok, mas quem? Os aplicadores usam máscara. Mas uma coisa é estar em contacto permanente durante X horas com o produto, outra coisa é quem passa junto da... E, portanto, foi-nos garantido que o produto não é tóxico. Coisa diferente é a forma como eles aplicaram. Porque também sabemos, havia até estabelecimentos comerciais abertos, e eles quase que pulverizavam dentro dos estabelecimentos comerciais. E isso tem a ver com a forma como eles aplicam. E tem que ser chamada a atenção. Aliás, aquilo que teve em cima da mesa até foi, desculpe, isso não estava no caderno de encargos, as horas de aplicação, podiam perfeitamente aplicar isto à noite. O produto em si não é tóxico. Foi-nos garantido, quer pelos dois engenheiros que temos com certificado nessas áreas, quer pela própria empresa. Os produtos... Agora, aquilo que o vereador Bruno queria dizer na questão da água é que, efetivamente, nós fizeram aquela forma de aplicação errada. Em alguns casos foi-nos reportado que pessoas que estavam em esplanadas, até parece que para cima das pessoas, para os pés das pessoas, lançavam o produto. Agora, que aquilo não deu resultado, ou demora a dar resultado, e quando ele estava a dizer que era da água, era nesse sentido, quer dizer, nós olhamos para aquilo e vemos as coisas na mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação foi distinguida como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis pelo Observatório das Autarquias, familiarmente responsáveis no ano de 2016. A distinção acontece assim pelo quarto ano consecutivo, pelo que o município de Mação vai receber uma bandeira com a palma. Um motivo de orgulho para aquele município, pelo trabalho desenvolvido pela autarquia junto dos municípios e famílias. A cerimónia de entrega das bandeiras realiza-se já no próximo dia 7 de dezembro, no auditório da Fundação, em Coimbra. refira-se que o Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Entre os objetivos do Observatório está o de, assim, de dar visibilidade às autarquias que desenvolvem políticas que se destacam neste âmbito. Outro município da zona do Pinhal é também destaque por outras razões. Falamos de Vila de Rei. Ocupa a terceira posição do ranking global dos municípios do Distrito de Castelo Branco, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, elaborado pela Ordem dos Contabilistas Certificados. De acordo com os dados apresentados, Vila de Rei é o 10º município a nível nacional com maior investimento assumido por habitante na última década, de 2016 a 2015. O Conselho Vila Regense entra também na lista de municípios com menor receita cobrada de EMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, na 21ª posição do ranking, e na lista de menor receita cobrada de IMT, Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, no 19º lugar. Ao longo das 400 páginas do Anuário Financeiro, a análise refere também à saúde financeira dos municípios portugueses, com base nos mais diversos parâmetros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de Abrantes, Mação e Sardual, realizou-se esta quinta-feira, na Vila Poema, a quarta sessão do Jantar Debate, subordinado ao tema Atividade Empresarial em Constância, Desafios e Oportunidades. À semelhança dos anteriores, marcaram presença algumas dezenas de empresários do Conselho, instituições locais e entidades promotoras do encontro, no caso a Associação Comercial e Empresarial, a Tagus e a Câmara Municipal de Constância. No Jantar Debate desta quinta-feira foram discutidas as perspectivas de futuro para as empresas do Conselho de Constância, os constrangimentos que afetam o seu desenvolvimento e também os mecanismos de apoio ao setor, entre outros temas. No final da sessão, a ERTS, que acompanhou o encontro, fez o balanço com os intervenientes, desde logo com o moderador do debate, António Paulo, presidente da Assembleia Geral da Associação.
Este jantar, em número de pessoas, foi ligeiramente inferior aos anteriores, porque Constância também é dos locais mais pequenos em que fizemos até agora este evento, o ACE Convida. No entanto, foi o evento mais participado, se repararam, e foi com muita assertividade, com muita tranquilidade, que os empresários e outros agentes colocaram aqui questões. Eu dei comigo a pensar que estes eventos deviam acontecer com mais frequência, porque é importante. Nós reparamos na quantidade de coisas que fica por dizer, na quantidade de temas que ficam por explorar. Nós tocámos aqui no turismo, mas se nós tivéssemos marcado este evento só para falar de turismo, não esgotávamos. Naturalmente não esgotávamos, portanto... Estes eventos fazem falta, estes ou outros de outra natureza, se calhar com os temas mais objetivados, mais concisos. Mas o facto é que, pelas participações, pelo envolvimento das pessoas, estes eventos fazem falta. Realce também que este evento teve uma particularidade. Nós já começámos isto, de facto, há muito tempo. Agora até já há fundos comunitários. Tivemos o privilégio de ver a doutora Conceição a dizer, a anunciar que estão abertas as linhas e que podem ser feitas algumas candidaturas em algumas áreas. Eu acho que era necessário, o país viu-se privado repentinamente dos fundos comunitários e os empresários tinham expectativas desses fundos e muitas vezes o empurrão que o fundo dá, o prémio, como foi aqui referido, que é o fundo comunitário, às vezes é a diferença entre desenvolver um projeto ou não desenvolver um projeto.
A ERTES ouviu também o presidente da direção da Associação Comercial e Empresarial, Joaquim Serras, que avaliou a importância destas ações para os empresários que representa na região.
Estas ações têm-nos permitido, portanto, sentir o pulso a alguns empresários, portanto, algumas empresas da nossa região, e por outro lado também tem servido para mostrar algumas potencialidades que muitas vezes acabam por estar esquecidas e em que, portanto, vamos chamando a atenção para algumas oportunidades, para algumas coisas que podem vir a fazer e pode efetivamente gerar valor, portanto, vir a criar emprego, vir a servir para desenvolver a nossa região. Portanto, daí a importância de nós, muitas vezes, ou colocarmos o dedo na ferida, quando assim tem que ser, quando existem problemas. Por exemplo, a questão de demografia hoje aqui não foi muito falada, ou foi falada, mas está a manter, aumentou qualquer coisa em termos demográficos, mas nós já tivemos, em alguns locais, onde, portanto, em cerca de 50 anos, portanto, houve concelhos que perderam 2/3 da população, por exemplo, portanto, o que é complicado em termos daquilo que é o desenvolvimento do interior. Portanto, nós vivemos em territórios de baixa densidade e também é uma questão que nos preocupa, e a baixa população depois também penaliza tudo o que são o comércio e tanto as empresas da região. Mas efetivamente estes encontros têm permitido para agitar um bocadinho as águas e para as coisas não estarem sempre na mesma, mas uma iniciativa, portanto, que leva a alguma reflexão.
No final, a Presidente da Câmara Municipal de Constância, Júlia Amorim, fez também o seu balanço pessoal, destacando o facto de ser necessário consertar políticas de desenvolvimento na região.
Foi um serão onde se partilharam ideias de uma forma tranquila, onde se refletiu sobre o desenvolvimento e alguns constrangimentos a esse mesmo desenvolvimento do nosso concelho, mas também numa perspectiva de região, porque este desenvolvimento tem que ser consertado. Por outro lado, promovido pela Associação Comercial e Empresarial que envolve os Conselhos de Abrantes, Constância, Serdoal, Mação e Vila de Rei, é extremamente importante porque dá a ideia de coesão, naturalmente, e portanto foram aqui com os presentes, foram dados a conhecer não só projetos do município, constrangimentos também, mas também neste momento algumas fontes de financiamento e algum apelo para que e um abrir de portas para todos aqueles que queiram melhorar as suas empresas ou criar o seu próprio negócio, e portanto acho que foi uma iniciativa muito interessante da Associação Comercial e Empresarial destes conselhos de sua envolvência. Isto no que diz respeito àquilo que nós ouvimos, a nossa maneira de ser e de estar é de ouvir e naquilo que é possível concretizar, às vezes nem sempre é fácil, e portanto esta foi mais uma das ações, neste caso formal, em que um conjunto de pessoas teve a oportunidade de partilhar as suas ideias, fazer as suas reflexões, e não foi por acaso que a Câmara Municipal inscreveu neste jantar de trabalho alguns técnicos da autarquia, exatamente para poderem também contribuir, mas principalmente para sentirem o pulso destas pessoas, que no fundo são eles os atores do desenvolvimento também do nosso território.
Na ocasião foi ainda divulgada a realização de uma nova sessão a promover em Vila de Rei, em data a anunciar, assim como a realização depois de um encontro final envolvendo as entidades empresárias dos 5 municípios que integram esta Associação Comercial e Empresarial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre o dia de hoje e o próximo dia 7 de janeiro realizam-se em Tomar os concertos do ciclo Cantar Natal 2016, sendo esta uma organização da Canto Firme com a parceria do município de Tomar. A abertura solene do ciclo de concertos está agendada para a tarde de hoje, às 18h30, no auditório da Biblioteca Municipal. Nesta edição, registo para os habituais concertos pela Orquestra de Sopros e Ensemble de Metais da Canto Firme e dos concertos de Natal e de Reis pelo Coro Misto e Orquestra de Cordas Canto Firme, sendo que este ano esta edição contará ainda com 2 exposições enfocativas de Lopes Graça, compositor tomarense e sócio honorário da Associação, sendo uma das exposições organizada pelos alunos do Conservatório de Artes da Associação Canto Firme. A novidade deste ano será o concerto de encerramento do estágio de cordas de Canto Firme, organizado pelo seu Conservatório de Artes. À semelhança da edição de 2015, há ainda lugar à presença de 2 agrupamentos da Escola Superior de Música Ligeira de Lisboa, entre o vasto conjunto de concertos e iniciativas iniciativas a realizar ao longo dos próximos dias. Recordar que o ciclo Cantar Natal é um evento de grande referência em Tomar e na região do Médio Tejo, sendo dirigido à comunidade escolar e também à população em geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como sempre, vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com João Nogueira.
À beira do inverno e de dezembro, começamos todos já a ansiar pelo sossego acolhedor das famílias e pela partilha natalícia, mas esta ainda está a um mês de distância. No entanto, as festividades começam já a preparar-se, pois os cotidianos do trabalho e suas canseiras cada vez mais nos encurtam os momentos de lazer. Na verdade, as sociedades atuais variam os seus ritmos entre o rápido e o super rápido. As solicitações no mundo do trabalho são cada vez mais exigentes e de curto prazo. Isto acontece igualmente por via das novas tecnologias, que aceleram processos e procedimentos e nos forçam a acompanhar os seus velozes ritmos de produtividade e mudança. Daí que o espaço para reflexão calma e ponderada quase tenha tornado um luxo nos dias que correm. Por isso, aproximando-se o Natal, também talvez seja tempo de abrandar um pouco, procurar algum tempo para prolongar os momentos raros em que podemos rever amigos, familiares, pessoas que estão longe e que só de vez em quando podemos ver. Também porque estão de regresso os feriados de 1 e 8 de dezembro, esta seja uma boa altura para conseguirmos os tais momentos, hoje raros, partilha e convívio. Saibamos, pois, usar estes e prepará-los com tempo, afetividade e desfrute fraterno e harmonioso, pois aproxima-se a época de relaxarmos um pouco e valorizar pequenos detalhes e eventos que valem a pena. E que o dezembro, que está a entrar quase no calendário, seja sinal de mais paz e conforto para todos nós.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. É tudo, vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.